No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
12 de outubro, uma data duplamente especial. Para os católicos, é dia de sair em Romaria para comemorar o feriado da Padroeira do Brasil. Para as pessoas de 18 a 80 anos, que em essência se mantêm conectadas ao universo infantil, hoje é a chance de voltar a ser criança. Se bem que atualmente, frente aos rigores do tempo e da vida, não está nada fácil ser criança em nosso país. O mapa da violência contra essas nossas meninas e meninos não deixa dúvidas. Ser criança no Brasil é muito arriscado. No pódio do desrespeito aos direitos mais elementares, nosso país ocupa sempre as primeiras posições. E nunca é demais lembrar que quem comete violência contra crianças e adolescentes somos nós, adultos. Pior, não conseguimos sequer cobrar políticas públicas que façam valer os direitos da infância e juventude. Não por acaso, a Rede Nacional Primeira Infância, RNPI, escreveu uma carta compromisso aos candidatos e candidatas à presidência da República e governos estaduais, justamente para expressar sua preocupação com essa fase da vida que é fundamental. A infância tem que ser prioridade absoluta. E graças a essa energia mobilizadora, existe uma esperança de fazer com que a primeira infância figure realmente como prioridade na plataforma de todas as candidaturas do nosso país. Vamos ver se a gente consegue garantir, por exemplo, o direito à creche de qualidade.
Nós, crianças de até 6 anos, a gente quer que a nossa cidade tenha pracinhas e espaços legais para a gente brincar. A gente quer ter uma creche legal e que cuide bem da gente. A gente quer que o nosso pai e a nossa mãe possam ter tempo para descansar e dar a atenção que a gente merece quando a gente nasce. A gente quer brincar, crescer e ser feliz.
A gente quer crescer e ficar feliz.
Ah, menino, ah, moleque, mora sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Por amor às crianças, não podemos fraquejar. O direito à creche de qualidade tem que ser respeitado. Importante lembrar também que situações de violência doméstica causam sérios danos ao desenvolvimento das crianças, principalmente na primeira infância, porque é nesses primeiros 6 anos de vida que a personalidade delas se forma. Não importa se no campo ou na cidade, meninas e meninos têm direito a um ambiente saudável, livre das ameaças online e de qualquer forma de preconceito e discriminação da violência sexual. Priorizar políticas públicas que deem um basta aos maus-tratos, castigos físicos e psicológicos é tarefa de governo. Por isso, a importância de que você também, nesse ano de eleições, assine a carta compromisso da RNPI com o seu voto. Para a proteção de mães e filhos, várias organizações voltadas para a defesa do direito da infância pedem mudanças na lei de alienação parental. E nós vamos ouvir a doutora Valéria Scarance, que além de ser especialista em vitimologia, coordena o Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e é professora e doutora da PUC. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria. Tudo bem, doutora Valéria?
Tudo bem, é uma satisfação estar com vocês novamente.
Pois é, a satisfação é nossa. E eu gostaria de saber se a doutora teve contato com a manifestação e o requerimento desses coletivos e organizações de defesa dos direitos humanos.
Sim, já há algum tempo, coletivos de mães de todo o Brasil têm reivindicado a revogação total ou parcial da lei de alienação parental. Essas mães são mulheres que noticiaram violência própria ou dos seus filhos, mas ao final dos processos de família, acabaram perdendo a guarda desses filhos ou elas passaram a ser fiscalizadas porque foram consideradas alienadoras, como se a notícia fosse falsa, como se elas estivessem incentivando essas crianças a não ter contato com os pais. Grande parte desses processos da vara de família teve esse tipo de posicionamento, porque não havia laudo pericial positivo de estupro, e nós sabemos que laudo pericial positivo de estupro é muito raro, porque os abusadores preferem atos que não deixam marcas, ou houve arquivamento do inquérito ou absolvição, que na verdade significa, em regra, uma situação de dúvida. Então está faltando um pouco de comunicação, sim, entre a vara criminal e a vara de família, para que uns e outros se apropriem dos conhecimentos e das provas desses processos. E a lei que está subsidiando toda essa desgraça que está acontecendo no nosso país é a lei de alienação parental.
Está aí, né? Mais um ponto a ser discutido, inclusive por aqueles e aquelas que em breve estarão ocupando o Congresso Nacional em suas respectivas legislaturas, né?
Sim, esses abusos por parte de pais, ainda que não tenham dado em seja um inquérito policial com denúncia, uma sentença condenatória, eles não podem ser ignorados pelo sistema de justiça. E tem que se repetir e repetir que arquivamento de inquérito não é prova de inocência. Sentença absolutória por falta de provas é dúvida. Uma pessoa que noticia violência não pode ser penalizada. Essas crianças não podem ser penalizadas, porque não são objetos entregues a um ou a outro. São crianças que devem ter voz. São seres humanos com sentimentos e traumas, tal qual acontece em relação aos adultos.
Pois é, agora houve um aumento substancial das denúncias do uso da legislação para obter impunidade e reversão de guarda em casos até de abuso sexual infantil e violência doméstica, não é?
O grande problema desta lei está na sua origem, ela tem um vício de origem, claro, porque ela foi baseada na teoria de um homem investigado por pedofilia, que foi investigado pela FBI, Richard Garner, e nas suas consequências. Porque na prática, o que acontece com essa lei? Quando se noticia, com base em um dos incisos da lei, a prática de um crime por um dos cônjuges, em regra o pai, a mãe passa a ser investigada, ao invés de se investigar o fato, detidamente, ao invés de se investigar a vontade da criança, se inverte e a mulher passa a ser investigada. E quanto mais ela tenta demonstrar o que está acontecendo, mais ela é taxada como alienadora. Isso não acontece em todos os processos, mas isso acontece em muitos. Então o Congresso Nacional deve ficar muito atento a essa lei. Por que o Brasil é o único país do mundo que tem essa lei? Vamos importar teorias comprovadas cientificamente, não teorias que já caíram no mundo inteiro.
Então tá aí, que sejamos, através das ondas do rádio, inclusive, né, porta-vozes das reivindicações que aqui estão, dessa voz materna do coletivo Mães na Luta. Continuamos na luta, doutora Valéria Scaranci, muitíssimo obrigada pela participação no nosso Viva Maria.
Muito obrigada. Continuamos na luta pelas nossas mulheres, pelas nossas crianças e por uma sociedade mais justa, sem tanta violência.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.